Ora, viva, muito boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo, sempre aos sábados, das 17 às 18 horas. Esta emissão é repetida na noite de segunda para terça-feira, a partir de 1 hora da manhã. E tem ainda podcast na radioalfa.net via internet a todo momento que queira ouvir e voltar a escutar esta emissão. A emissão é da realização e apresentação de Sousa Gomes, tem o apoio à produção do Manuel Alexandre e é uma emissão dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. Os temas de hoje em futsal: Campeonato Nacional de França Futsal, Primeira Divisão, o Sporting Clube de Paris, após a primeira volta de campeonato difícil, mantém-se a esperança em recuperar e lutar ainda pelo título. Os Sportinguistas de Paris entraram hoje na Taça de França, com deslocação ao Futsal Clube Loance, equipa do Distrital 1. Em natação, vamos ter Ana de Sousa Rosa, nadadora ao serviço da Federação Francesa de Natação, e vai a Portugal ministrar uma formação em colaboração com a Federação Portuguesa de Natação e colaboração ainda com a Câmara Municipal de Torres Novas. Em futebol, Clube CDM, jogos do domingo de manhã, Liga Regional de Paris e Ile-de-France. Os portugueses de Viçu celebram hoje 40 anos de existência. A primeira Liga Portuguesa de Futebol, 18ª jornada, Taça da Liga Portuguesa, mês finais na próxima terça-feira e quarta. A final será disputada dia 27 de janeiro. Em handball, europeu de handball masculino 2024, a seleção portuguesa continua a fazer história, amanhã defronta a Suécia com vista a uma eventual passagem às meias finais. Temos direito a sonhar. Os convidados de hoje: José Lopes, presidente do Sporting Clube de Paris; Ana Rosa, da Federação Francesa de Natação; Luís Filipe Marques, presidente dos portugueses de Viçu; e ainda Luís Malta, ex-jogador de handball ao serviço do Sporting Clube de Portugal e colaborador na tribuna desportiva aqui da Rádio Alta. Tudo isto já a seguir a um ligeiro intervalo. Até já. Rádio Alfa. Renovamos os votos de uma muito boa tarde, quando passados os 11 minutos das 17 horas. Vamos começar pela Primeira Liga Portuguesa de Futebol. 18ª jornada já começou na quinta-feira passada, com o Famalicão a perder em casa frente ao Sporting Braga por 2-1. O Vizela foi goleado em casa também pelo Sporting por 5-2. Ontem, Benfica venceu no Estádio da Luz o Boa Vista por 2-0. Neste momento joga-se o Estoril Arouca, estamos no último quarto de hora da primeira parte, as equipas estão empatadas a uma bola. Mais daqui a pouco teremos o Casa Pia Farense e à noite, 21h30, teremos o Porto Moreirense. Amanhã, Portimonense Gil Vicente, Chaves Rio Ave e Vitória Sport Clube de Guimarães, Estrela de Amadora. Vamos passar para o futsal. Campeonato Nacional de França Futsal, do Sporting Clube de Paris, derrotou o seu grande rival Kremlin-Bicêtre por 3-2 e aproximou-se a menos 6 pontos do quarto lugar, que dá acesso ao play-off para apuramento do campeão no final do campeonato. Quanto ao presidente do Sporting Clube de Paris, Sr. José Lopes, já está connosco. Boa tarde, José Lopes, e um bom ano
a todos os auditores da Rádio Alfa. Prazer.
José Lopes, vamos começar por uma questão um pouco difícil, na medida em que nós estamos habituados a ver o Sporting sempre fazer grandes resultados, está sempre no topo da tabela classificativa. Não é por acaso que é a equipa de futsal francês com mais títulos, embora tenha uma grande equipa, mas este ano a primeira volta no campeonato foi um pouco complicada.
Sim, é complicado. O nível do futsal francês aumentou, não é como antigamente. Agora as equipas reforçam-se bem, têm bons jogadores. É muito complicado, agora é muito mais duro. O futsal francês evoluiu muito.
Mas o Sporting Clube Paris também se tem estado a reforçar.
Sim, claro, evidentemente. Nós demos a chance aos nacionais. Vimos que a coisa que não chegava, tivemos que reforçar a equipa e penso que tudo vai parar bem.
Seis pontos do quarto lugar, que é o lugar que dá acesso ao play-off com vista ao título campeão do mundo, campeão de França, perdão, campeão do mundo, já é outra história. Zé Lopes, a pergunta é a seguinte, é que nesta segunda volta o Sporting tem possibilidades de recuperar e chegar ao play-off?
Bah, eu penso que sim, para saber os resultados que nós fomos ganhar o Cabé, fomos ganhar as equipas que estão à nossa frente, por que não?
E pronto, o próximo jogo de campeonato vai ser no próximo sábado, dia 27, no pavilhão Jorge Carpentier, Paris 13, às 18h45. O Sporting Clube Paris vai receber o décimo classificado, o Betuna. Uma previsão já para este jogo?
A previsão, a gente quando entra no seu terreno é para ganhar. A previsão, penso que com a equipa que temos e com os jogadores que temos atualmente, temos que pensar na vitória, claro.
Sobretudo que, pronto, vai ser uma desforra da parte do Sporting, porque na primeira volta perdeu em Betuna por 2-1, não é?
Sim, foi uma derrota que não ficámos contentes, por isso é que nós melhorámos a equipa, reforçámos a equipa e vamos procurar chegar ao lugar que a gente merece estar.
Ora, vamos marcar já encontro, desde já, no próximo sábado, dia 27, às 18h45, do pavilhão Jorge Carpentier, em Paris 13, para ir apoiar o Sporting Clube Paris, que recebe um grande também do futsal francês, que é o Betuna. Fica aqui encontro marcado para este grande encontro, já no próximo sábado. Hoje, o Sporting Clube Paris deu o primeiro passo desta temporada na Taça de França, foi a casa de uma modesta equipa, que milita no Distrital 1 da Liga do Territoire de Belfort, ganhou por 10-2, uma vitória fácil, Zé Lopes.
Fácil o número, o resultado, fácil para o resultado, mas não há jogos fáceis agora. É tudo complicado. Mesmo as equipas da segunda divisão, da terceira divisão, reforçaram-se. Quase todas as equipas agora têm meios, com mudança de temperatura e tudo isso. Então a gente agora sabe que o futsal é que tem muito, um avenir enorme em França.
Muito bem, agora pronto, o Sporting Clube Paris passa em frente, qual será, fica na expectativa de saber quem vai ser o próximo adversário, não é?
Exatamente, devo saber quem é o próximo adversário e depois procurar chegar à fase final, nós queremos voltar a ser campeões outra vez, trabalhamos para isso.
Recordo que o Sporting Clube Paris já conquistou esta taça também seis vezes, em 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 e 2019. Esta competição esteve suspensa durante dois anos, 2020-2021, por causa da Covid e agora, pronto, o Sporting Clube Paris já está outra vez com intenções e com a expectativa de conquistar mais alguns troféus destes troféus, não é? Zé Lopes, muito obrigado pela passagem aqui no Desporto Associativo.
Obrigado a todos os leitores da Rádio Alfa. Obrigado a todos.
Recordar,
é um ano muito feliz.
E um bom ano. Recordar que em Taça de Nacional de França Futsal jogaram-se hoje os 32avos de final e que vão ser prolongados ainda amanhã, mas o jogo de hoje foi às 14 horas. O Sporting Clube Paris deslocou-se ao Futebol Clube de Luanse, venceu por 10-2. No próximo sábado será um jogo de campeonato com o Sporting Clube de Paris a jogar em casa frente ao Futsal Clube Betunois. Vamos passar para a natação, ao contacto com uma nossa conhecida e amiga, Ana de Sousa Rosa, conhecida pelos próximos como a Magui. Boa tarde, Ana, e um bom ano.
Boa tarde, José, e bom ano também para toda a gente.
Ana, nasceste em Leiria, Portugal, com a idade de 7 anos vieste com os teus pais para a França. Com que idade é que tu chegaste à natação e como é que foi?
Eu comecei a natação muito tarde, porque com a natação foi marcada por um medo profundo da água, mas quando eu tinha uns 10, 11 anos, tive um professor de natação que ele ajudou-me a transformar esse medo numa paixão, e as sessões de natação na escola, tornar-se rapidamente com muito gosto, e então esta descoberta marcou um ponto de viragem da minha vida e tornou-se muito mais do que um simples passatempo, tornou-se uma parte essencial da minha vida.
Ora, uma paixão, podes, antes de falarmos da tua vida profissional dentro da fase de natação, queres relatar um bocadinho o que foi a tua paixão dentro da parte mais amadora da natação?
Eu comecei a natação, aprendi as técnicas de natação e comecei as competições, gostei das competições, de estar com os amigos. E pronto, depois eu tornei-me mais a natação artística porque eu tinha gosto também de fazer assim um espetáculo de natação, o esquema, chama-se esquema em português, e pronto, e tive um nível regional da natação pura e da natação artística, foi mais para entreter.
Ora, conseguiste um curso, um diploma, que é o MNS, o curso de técnica de natação e professora de natação. A partir daí entraste na vida profissional e começaste a fazer da natação a tua vida profissional, não foi?
Foi em 2003 que terminei esta formação, professora de natação e treinadora, e em 2006... vi as minhas responsabilidades evoluir e tornei-me em técnico superior de desporto. Depois, em 2009, surgiu uma nova oportunidade e assumi uma função de diretora técnica de desporto. No entanto, em 2012, bom, eu estava na procura de outra coisa e segui uma paixão mais específica, tomei uma decisão de mudar de direção e optei por ser treinadora de natação artística e de natação pura, e andei a ensinar a natação nas escolas de natação francesa.
Agora, e pronto, especializaste na natação artística, relata-nos lá um pouquinho esta faceta da natação artística, como é?
A natação artística é, vamos fazer um esquema sozinha, ou um duete, ou então é por equipa. A equipa são 8 a 10 10 raparigas, pode ser também. Agora estamos a ver uns rapazes que vai treinar com as raparigas, e vamos começar a ter, já temos em França, nadador masculino na natação artística, e pronto, é uma equipa. Quando a gente vamos evoluir na natação artística, é sempre uma equipa, é muito diferente da natação pura.
Ora, e depois entraste na Federação Francesa de Natação. Ora, como é que foi e como é que é ser a responsável de desenvolvimento das práticas dentro da Federação Francesa de Natação?
Olha, o meu caminho na Federação foi assim. Eu abriu-se-me graças a uma oportunidade excepcional durante uma missão no programa Savoir Nager Paris 2024. Vocês sabem que este ano vai haver os Jogos Olímpicos, e em 2021 tivemos a oportunidade de pôr piscinas efêmeras, especialmente no departamento Seine-Saint-Denis, e eu fui coordenar estas piscinas, especialmente concebidas para oferecer sessões de aprendizagem de natação para as crianças dos 4 ou 12 anos. Esta experiência permitiu-me demonstrar as minhas capacidades de coordenação, e então eu candidatei na Federação Francesa da Natação e vai fazer 2 anos, no dia 1 de fevereiro, que estou a trabalhar na Federação.
Muito bem. Dentro do âmbito, no âmbito da Aquatic Easy, significa afluência aquática, vais até Portugal brevemente. Em colaboração e coordenação da Federação Portuguesa de Natação e a colaboração da Câmara Municipal de Torres Novas, ao título da Federação Francesa de Natação, vais até lá para ministrar uma formação de abordagem à afluência aquática. Conta-nos lá o que vai ser esta formação, como é que vai ser?
Pois, é uma formação, tive esta oportunidade de oferecer esta primeira formação de influência aquática, que entra no plano da luta contra o afogamento, não é só francês, mas é toda em Europa, até o mundial. E então, como eu fiz várias apresentações na Federação Portuguesa da Natação ou na APTN, alguns professores da natação tiveram interesse nesta abordagem e são curiosos de ver. E então, em uma hora e meia, foi 10 pessoas que estão inscritas a esta formação, esta primeira formação em Portugal.
Ora, e diz-me lá, ainda acontece muitos acidentes assim a nível de afogamentos nas piscinas?
Acontece sim, mas nas piscinas dos familiares. Na piscina pública há sempre uma pessoa para tomar conta da piscina, não é?
Sim, mas o mais perigoso é nas particulares, não é?
É, exatamente. Por exemplo, os pais estão ocupados a fazer alguma coisa, ou o telefone, e o menino vai ver, está lá o balão, um brinquedo na água, e ele quer ir buscar o brinquedo e cai na água e não consegue vir depois para o cais da piscina.
Ora,
como o afogamento não faz barulho, a gente não ouve.
E pronto, esta formação é para ensinar um pouco a que as crianças se saibam tirar do problema sozinhos, sem serem socorridos por alguém que não esteja por ali à proximidade, não é?
O objetivo da influência aquática consiste mesmo em reduzir o número de afogamentos, em promover o desenvolvimento das competências aquáticas, e esta influência aquática se centra na prevenção do risco do afogamento e especificamente concebida para crianças dos 4 aos 6 anos. A iniciativa oferece um programa de aprendizagem intensivo de 8 a 10 sessões, mais ou menos, que podem ser efetuadas durante uma semana com 2 sessões por dia ou durante 2 semanas com 1 sessão por dia. E estas sessões são feitas sempre em piscina de grande profundidade, variando entre 1,30 m e 1,50 m, e são únicas pelo facto de ser realizadas sem a utilização de equipamento de flutuação, esparguete ou cinturas, e sem qualquer adaptação do meio aquático. E então esta abordagem imersiva tem como objetivo desenvolver o prazer e a confiança das crianças na água, e durante estas sessões as crianças terão uma experiência positiva da água.
Ora, é neste âmbito que tu vais brevemente a Portugal ministrar esta formação, mais concretamente em Torres Novas. Ora, diz-me lá, porquê Portugal? Como é que surgiu esta ideia e o porquê da preferência em Torres Novas?
Então foi assim, a oportunidade surgiu, como ele disse, quando eu fui fazer as apresentações do nosso programa na Convenção Portugal a Nadar, na Federação Portuguesa da Natação, ou no Congresso da APTN, e os professores estavam curiosos. E então disse assim: bom, olha, vou tentar. E porquê Torres Novas? É simples, escolhi especificamente a cidade de Torres Novas, não só porque sou natural de lá, e já organizei vários estágios desportivos em Torres Novas, mas também devido à minha ligação pessoal com o Presidente da Câmara, que, por acaso, é o meu tio. E a minha relação, é uma relação que eu gosto muito com este tio, é uma verdadeira honra para mim representar a Federação Francesa de Natação nesta cidade. E então, esta formação vai haver os professores do Distrito de Santarém e os meninos de Torres Novas.
Muito bem. Obrigado, Ana. Obrigado por todas estas explicações. Uma boa continuação nesta formação e ensino de aprendizagem e formação.
Obrigada.
Às crianças para neste âmbito de salvar muitas vidas, provavelmente.
É mesmo. Obrigada.
Boa estadia em Torres Novas e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Sim, obrigada.
Ora, da natação passamos para o campeonato CDM em futebol, Liga de Paris-Île-de-France, no Regional 1, na última jornada, os portugueses da Vélizy, por venceram por 2-1 em casa dos portugueses de Argentei. Estamos a falar da divisão regional 1. Os Minhotos de Braga golearam o Cervão por 5-1. O Ivrea Desportiva Vimaranense não tiveram jogo por motivos de adiamento. Na classificação, os portugueses da Vilizi mantêm-se na primeira posição com 25 pontos, seguidos do Paris Saint-Germain com 19, ou seja, menos 6 pontos. Minhotos de Braga são quartos classificados com 16 pontos. O Ivrea Desportiva Vimaranense está na 10ª posição com 10 pontos e menos um jogo. Amanhã, às 9h30, o Ivrea Desportiva Vimaranense recebe o Lesigny, o S-Clube, no estádio Lenina, em Ivry-sur-Seine. Os portugueses de Vilizi recebem os Minhotos de Braga, em jogo grande desta jornada, no estádio João de Neve, em Vilizi-Vila-Cumbé. No Regional 2, Grupo A, os portugueses de Gás não jogaram por abandono do seu adversário na competição. Limianos de Saint-Cyr-Luz venceram o Paris-Suisse por 3-2. Na classificação, as duas equipas portuguesas mantêm-se na liderança. Primeiro, os portugueses de Garças com 21 pontos, seguidos do Limianos de Saint-Cyr-Luz na segunda posição com 16 pontos. Os jogos de amanhã foram todos adiados. No Regional 2 ainda, no Grupo B, portugueses de Antony perderam em casa frente ao Orsay Bure por 4-2. La Portuguesa de Porto foi derrotada em casa pelo Val d'Europe 2-0. Amanhã, portugueses de Ulisse e Grupo Desportivo Os Minhotos jogam frente a frente no estádio Jean-Marc Saliné em Ulisse. Portugueses de Antony e portugueses de Porto têm os respectivos jogos adiados. Passamos para o Regional 3, no Grupo B. Não há jogos para as equipas portuguesas, foram todos adiados. No Grupo C, portugueses de Viçu recebem no estádio de l'Europe em Viçu a equipa do Futebol Clube de Moldavia. Para lá que vamos de imediato falar com o seu presidente, Luís Filipe Marques, que saudamos com uma boa tarde e desejamos um bom ano de 2024. Boa tarde, senhor Luís Filipe.
Boa tarde, Sr. Sousa Gomes.
Ora, Luís Filipe, para além deste jogo que vai ser extremamente importante para vocês, logo à noite vocês têm um acontecimento muito importante. Vão celebrar os 40 anos de existência do vosso clube, não é?
Sim, sim. Já estamos aqui na sala, já temos tudo preparado para receber os nossos sócios, para fazer uma grande festa com eles também merecem. Por isso que nós estamos ansiosos já a vê-los e até desejá-los um bom ano a todos. É isso que nós estamos esperançados nisso.
Ora, para além de já lá iremos outra vez falar neste acontecimento, mas gostaria de que me fizesse um balanço à sua equipa, ao campeonato, na primeira volta, relativamente ao ano 2023. Como é que o balanço, qual é o balanço que consegue fazer este ano 2023 sobre a vossa equipa?
Bem, o balanço, como vocês veem, os resultados não têm sido muito, muito bons, ou nada bons, vamos dizer a verdade. O problema é que nós, muitos jogadores, este ano, como no ano passado, ganhamos a taça e fizemos uma época, mais ou menos, uma boa época. Houve certos jogadores que quiseram, terem outros voos e ir para divisões mais equipas mais fortes que nós e divisões mais altas, bom. Foi a escolha deles, nós tivemos que aceitar e tudo isso nós não estávamos à espera que isso acontecesse, que os jogadores, pensámos que os jogadores continuassem connosco. Muitos jogadores não quiseram, quiseram dar outros voos, totalmente de acordo com eles. Pois os jogadores que a gente procurou, para mim, não é que não seja do mesmo nível, a equipa mudou muito e a equipa ainda não está bem introduzida, há muita não nos consegue encontrar. E aí é que é o nosso grande problema da equipa, é esse. Mesmo que temos um treinador que não há nada a dizer, que é o homem, já mostrou, mas ele também não pode fazer milagres.
É sempre complicado quando uma grande parte dos jogadores vão embora e depois para reconstituir uma equipa que se entenda no terreno é um pouco complicado, não é? Ora, mas para além disso, o que é que vocês vão esperar deste novo ano que temos pela frente, 2024?
O que a gente espera é, sinceramente, saímos da crise que estamos, não é que seja uma crise, mas bom, que a nossa equipa se consiga encontrar e que dê aí um pontapé na crise que estamos a atravessar e que não façamos um bom campeonato. Eu sei que vai ser muito difícil, mas chegar lá acima, mas bom, a gente irá fazer o melhor que podemos.
Ora, vocês ainda se estão a ressentir como muitos outros clubes, vá, ainda se estão a ressentir do problema da Covid-19, não é?
Como? Desculpa, não compreendi bem.
Ainda se estão a ressentir, a Covid-19 deixou muitos traços na vossa equipa e no vosso...
Eu não, na nossa equipa de futebol, dizer mais na nível da associação. Uhum. Porque as finanças estão um bocado difíceis, bom, e aí também estamos a atravessar um mau momento neste lado. Antes do Covid estava tudo, estávamos mais sólidos, mas bom, tudo isso há de passar e tudo há de voltar ao mesmo.
Muito bem.
Nós também fazemos esse esforço para isso.
Muito bem. Já agora diga-nos o que é que espera o jogo de amanhã, como é que pode aqui deixar um convite a que venham apoiar a vossa equipa no estádio da ROP em Viseu, amanhã a partir das
9h30. Tudo que eu posso ser, os nossos adeptos, os nossos amigos, os portugueses de Viseu que venham apoiar a nossa equipa, que bem precisamos, é isso que eu desejo. Posso dar o número da direção do estádio, que é o estádio Boulevard da ROP, a Viseu. A gente recebe de braços abertos. Venham apoiar a nossa equipa, é isso que eu vos desejo. Venham nos ajudar, é isso que eu penso.
Luís Filipe, já agora gostaria de conversar um pouquinho consigo, você que deve também acompanhar o futebol em Portugal. O que é que pensa da Liga Portuguesa atualmente a nível dos grandes que estão candidatos ao título campeão nacional?
Eu acho que este ano o campeonato, não sei, mas passado o Sporting já estava afastado, quase nesta altura. Hoje o Sporting está a jogar bem, que eu ainda no domingo, no último jogo, na sexta-feira, com quem eles jogaram.
O Vizela.
Eu gostei imenso, eu gostei imenso da equipa do Sporting, um grupo que está bem informado. Eu acho que este ano vai ser, para mim, uma das equipas que vai lutar pelo título, ou mesmo ganhar o campeonato. O Benfica, como é que se explica, também, não é que esteja mal, mas acho que não o vejo uma equipa tão segura como está o Sporting. E o Porto, não é que eles não têm boa equipa, que para mim, a equipa atualmente, das três que está mais mal. A minha ideia, não é?
Ora, temos quatro eventuais candidatos, já podemos falar nos quatro, porque o Braga também está a dois pontos do Porto.
O Braga é uma equipa que eu sou sincero, já falámos nisso, simpatizo com ela, com o Braga, mas eles estiveram muito bem, mas os jogos capitais eles falharam, é isso que eu, por isso que não o vejo tão candidato ao tiro assim tanto, por causa disso, falhou os jogos capitais com os grandes, que não havia de falhar e falhou.
Talvez sintam ainda aquele complexo de terem os três grandes pela frente e eles ainda, embora sejam considerados como um dos grandes, mas talvez eles, propriamente dito, não se considerem ainda como tal. Talvez uma falta de
confiança,
da parte dos bracarenses, não é?
Sim, eu sou sincero, talvez seja isso, não seja que ainda não nos sintem verdadeiramente uma equipa, como diz, nós dizemos antigamente, calejada para altos voos.
Ora, na próxima semana, dia terça-feira 23, temos um Sporting Braga Sporting, de Clube Portugal, e depois na quarta-feira um Benfica Estoril Praia. Estou a falar das meias-finais da Taça da Liga Portuguesa. Quero deixar aqui um palpite para estes jogos e, por que não, uma previsão, quem irá disputar a final?
Sinceramente, eu acho que o Benfica estará na final, que o Estoril fez bons jogos, mas agora vejo ultimamente a fazer jogos muito fracos. Agora, entre o Sporting e o Braga, sinceramente, é um jogo que dá para pensar, não é? É possível que até que o Braga faça uma surpresa, é possível. Tudo é possível, por isso é que eu digo sinceramente, eu até vou dar é capaz de ser um jogo que se resolve a penaltis.
Em jogos de taça tudo é possível, porque é só no jogo, não é? Luís Filipe, já agora, antes de nos despedirmos, vamos falar novamente sobre aquilo que vai acontecer hoje à noite, na vossa celebração dos 40 anos de existência da associação. Conte-nos lá tudo, como é que vai decorrer, onde, quando é que começa. Pronto, diga-nos tudo o que é que vai acontecer.
Vai haver um jantar com os nossos sócios e não sócios, quem quiser participar e vir ser sócio da nossa associação, a gente recebe. É por isso que esta associação existe, também não é só para os sócios que temos, podem vir novos sócios e venham, porque nós vamos a recebê-los de braços abertos e esse novo, quanto mais sócios tivermos, mais dá força à nossa associação, por isso que venham muitos, que é para que a nossa associação vá para a frente.
E tu dizes logo à noite, onde?
O jantar, a sala é na rua Guillaume Bigordão, número 25, na sala André Richard Avissu.
Muito bem, está aberto a toda a gente, para além dos sócios, qualquer pessoa pode vir, ou era necessário fazer uma reservação?
Para o jantar era preciso reservar, mas já não temos lugar, está cheio. Agora, depois do jantar, toda a gente pode vir para se divertir. Temos aqui o grupo, que é um grupo que está a formar agora, que é o grupo Nova Variação. Por isso venham ver também o espetáculo deles, que eles vão nos fazer um grande espetáculo, que eu sei que já conhece certas pessoas do grupo, e venham conhecer este grupo. Também é para eles que a gente faz estas publicidades, que é para eles também terem um caminho aberto para poderem continuar e poder viver.
Muito, muito bem. Obrigado, Luís Filipe. Marques, até uma próxima oportunidade e um bom ano para si.
Obrigadinho, igualmente, Sousa Gomes.
Ora, os portugueses da Avissu festejam hoje à noite os 40 anos de existência e amanhã têm a jogo relativo a mais uma jornada do Campeonato da Liga de Paris e Ildefonso, disputado ao domingo de manhã. Inseridos no Regional 3, Grupo C, os portugueses da Avissu recebem o Futebol Clube Moldavia a partir das 9h30 no Estádio de l'Europe em Avissu. Para lembrar que neste momento está a decorrer o Estoril Arouca em jogo da 18ª jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, e na segunda parte o Arouca já se adiantou no marcador e passou na posição de vencedor por 2-1 frente ao Estoril, mas ainda falta muito jogo daqui até ao final. Agora marcamos uma pequena página publicitária, o tempo de ir beber um copinho de água, e depois já cá estaremos novamente para a segunda e última parte desta emissão de hoje. Até já. Rádio Alfa. h 45 passados, relembro que esta emissão do Desporto Associativo é sempre aos sábados das 17 às 18 horas. A emissão é repetida na noite de segunda para terça-feira, a partir da 1 hora da manhã. Tem podcast também na radioalfa.net, pelo qual pode escutar esta emissão sempre que queira, em qualquer ponto do mundo e à hora que quiser. Vamos falar do Campeonato Europeu de Handball Masculino 2024, que está a decorrer na Alemanha, a main round, ou seja, a fase principal. A seleção portuguesa integra o grupo 2, liderado pela tricampeã mundial Dinamarca, com 6 pontos, e seguida pela detentora do título europeu, a Suécia, que tem 4 pontos. Portugal está no terceiro lugar, com os mesmos 4 pontos da Suécia. Os resultados nesta fase final para Portugal, que tem apenas uma única derrota frente à Dinamarca por 37-27, seguiram-se duas vitórias na quarta-feira passada frente à Noruega por 3-2 e ontem frente à Eslovénia 33-30. No calendário de amanhã teremos, a partir das 8 horas, um Suécia-Portugal, e na terça-feira às 15h30, Países Baixos, Portugal. Vamos de imediato ao contacto com o nosso amigo Luís Malta, que saudamos com uma grande boa tarde, um bom ano, Luís. Tu que foste jogador de handball ao serviço do Sporting Clube de Portugal, o que é que tens a dizer sobre este campeonato que Portugal está a efetuar no europeu, e como é que tens assistido a estes jogos?
Sousa Gomes, muito boa tarde a todo o auditório, o Manuel Santos também está em estúdio, e um bom ano para todos vós. Olha, apetece-me dizer, o céu é o limite. Agora no domingo, deixem sonhar aqueles meninos, o Rema, o guarda-redes Rema, o Capdeville, os irmãos Costa, o Kiko e o Martin. O Martin tem sido, portanto, o melhor marcador português. Merecem, como toda a seleção que nos tem dado grandes momentos de handball, às vezes em alguns jogos, sobretudo estes da Noruega e este com a Eslovénia, até tínhamos receio daquela velha máxima que era morrer na praia, mas não. Não tem sido o caso, e aqui, portanto, como dissemos, tanto o Rema como o Catville, os guarda-redes portugueses, têm dado força ao parar remates em momentos decisivos e têm conseguido dinamizar os seus colegas e marcarem e fazer avanço. Na realidade, amanhã, às 17 horas de Lisboa, 18 francesas, temos um encontro com a Suécia, a atual campeã europeia, que foi derrotado ontem pela Dinamarca, que ocupa por primeiro lugar. A Suécia e Portugal têm os mesmos 4 pontos. Portugal, se ganhar, tem um pé na fase final, e um dos outros objetivos da seleção portuguesa é também o torneio pré-olímpico de Paris, para que possam, portanto, ter uma boa classificação e conseguir esse torneio pré-olímpico.
Olha, Luís, deixa-me só salientar uma pequena observação. Tiveste a falar dos guarda-redes, mas ontem ouvi a entrevista de um dos guarda-redes, já não me recordo qual deles foi, mas que saiu do jogo com a cara completamente inchada, com tanta bolada que levou na cara. O jornalista perguntou-lhe qual era a sensação que ele tinha em ir para casa com aquela cara toda inchada, e ele disse: eu até gosto, é sinal que defendi muito a bola.
É verdade, olha, aconteceu-me a mim, eu confesso que fui guarda-redes, e não foi nem uma nem duas que, por coincidência, portanto, levamos com aquelas bolas na cara. Mas o Diogo Rema realmente teve uma atuação excepcional. Eles estão ali para defender, e por vezes, apesar de ser uma falta, dois minutos de exclusão, quando as bolas vão diretamente à cara, portanto, são as novas regras, por isso é que os árbitros vão ver, portanto, no videoplay, portanto, para ver, portanto, se a bola bateu na cara, mas realmente os jogadores portugueses estão-se a transcender. Nós tínhamos algum receio porque ficaram de fora por lesão, por alguns por lesão. Eu estou-me a lembrar do jogador do Porto, o Daimon Salina, o Iturriza, outros jogadores ficaram de fora por lesão, mas esta jovem equipa tem dado conta de si. Portugal tem boas perspectivas, um bom futuro na modalidade. Agora, portanto, vamos aguardar, vamos ver o que é que poderá acontecer, portanto, neste jogo de amanhã. Lembrar que Portugal ainda tem na terça-feira um jogo com os Países Baixos, mas amanhã realmente é o grande papão. Lembro que Portugal já jogou 7 vezes com a Suécia, só ganhámos uma vez, curiosamente, na Suécia, ganha por uma diferença de 10, foi um jogo excepcional. Vamos ver amanhã, portanto, eu penso que a equipa está extremamente motivada e que vamos conseguir um bom resultado.
Luís, amanhã, como estás a dizer, frente à Suécia, que é a detentora do título do europeu, achas que podemos sonhar com uma eventual candidatura à vitória final, caso Portugal consiga vencer amanhã a Suécia?
Eu penso que a vitória final é muito difícil. Temos que ser compreensivos e honestos. O handball europeu, temos seleções que estão com um outro nível acima de Portugal. Há realmente jogos em que a gente se transcende e conseguimos bons resultados. Eu não digo, por exemplo, com a Eslovénia, que foi um bom jogo, mas com a Noruega, eu penso que a Noruega tem, a nível geral, portanto, uma melhor equipa que Portugal. Mas isto acontece, portanto, os jogadores transcenderam-se, as coisas correram bem, basta, portanto, às vezes estamos a ganhar por 2, o guarda-redes faz uma extraordinária defesa, e a seguir passamos para 3 quando devíamos ficar só 1, e é isto aqui que faz a diferenciação nos resultados. Vamos ver, temos esperanças, e como amantes da modalidade e como portugueses, esperemos que Portugal faça um bom resultado com a Suécia.
Ora, a Suécia e Portugal no grupo 2 estão respectivamente no segundo e terceiro lugar com os mesmos 4 pontos. Caso Portugal vença, consegue passar para a segunda posição, posição essa que lhes daria direito a passar às meias finais, e nesse caso iria ter um grande doce pela frente, que é a França.
Sim, a França e com certeza a Alemanha, não sei quem é que vamos ver depois em termos de cruzamento com a primeira série, o que é que nos dará. Mas nós já ganhámos a França também, estás a ver, em relação à conversa que estávamos a ter há bocado, tivemos, portanto, uma prestação extraordinária, portanto, e há dias que, como eu disse há pouco, o céu é o limite e deixem-nos sonhar.
Como tu dizes, Luís, e bem, vamos continuar a sonhar já amanhã, nesse jogo frente à Suécia e depois na terça-feira, frente aos Países Baixos, que praticamente Portugal, se não conseguir passar às meias-finais, já está praticamente apurado para os Jogos Olímpicos, não é?
Sim, há aqui um cruzamento de classificações e quem vai ficar apurado, e se o Egito, por exemplo, for campeão dos Jogos Africanos, há aqui ainda muita coisa em jogo, em termos dos apuramentos pós Olímpicos, mas as coisas estão bem encaminhadas.
Luís, não só porque foste guarda-redes de handball no Sporting Clube de Portugal, mas o teu clube de coração mantém-se o Sporting. Como é que tu vês o Sporting atualmente líder do campeonato nacional? Estás certamente confiante que o Sporting vai conquistar o título este ano?
Olha, para falar, por exemplo, em relação ao Sporting...
Estamos a falar de futebol, claro.
Eu pensei que fosse handball, há uma curiosidade, deixa-me falar em handball, há uma curiosidade. A espinha dorsal da seleção de handball portuguesa, até há pouco tempo, era a equipa do Porto. E, curiosamente, neste momento, temos três ou quatro jogadores da equipa do Sporting, que está a dar, portanto, muitos resultados. Pedro Portela, que jogou, portanto, aí em França, os irmãos Kiko e Martin Costa, e Salvador. Agora, respondendo à tua pergunta, claro que o campeonato está muito discutido, é muito difícil. Os jogos entre as três equipas principais, Sporting Benfica, Sporting Porto, Porto Benfica, vão dar aqui, portanto, alguma maior clareza, portanto, à classificação. Ainda há muito campeonato e, como diz o meu treinador, vamos jogo a jogo.
Agora, como eu passei para o futebol sem prevenir, agora sim estamos a falar de futebol, a Primeira Liga Portuguesa de Futebol, portanto, é um campeonato que vai ser reunido até ao final da temporada entre os três grandes já, e porque não, o Braga não está muito longe, não é?
Pois, e porque não o Braga? O Braga tem realmente alguma palavra a dizer, sobretudo até nos confrontos diretos com os três grandes, Sporting, Benfica e Porto. Ainda, como digo, ainda há muito, muito campeonato. Mas olha, temos um trator sueco aqui em Lisboa que lavra os campos todos. Estou a falar do Vítor.
Já agora, também falando, porque a atualidade assim exige, na Taça da Liga Portuguesa, meias finais vão ser disputadas na próxima semana. Ambos os jogos têm lugar no estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a partir das 20h45. O primeiro jogo será já no dia 23, terça-feira, Sporting Braga Sporting, e depois no dia seguinte, quarta-feira, o Benfica Estoril Praia. Qual é o sentimento que tu tens sobre estes jogos e quem é que tu vês na final, que vai ser disputada neste mesmo estádio, 27 de janeiro?
Vamos ter um Sporting Benfica, com certeza. Estou a torcer por isso.
Muito bem, Luís. Olha, Luís, um obrigado por teres passado aqui na nossa emissão, Desporto Associativo, boa de continuação aí por Lisboa, e que, por que não, gritarmos os heróis do mar.
É verdade. Uma saudação muito especial, tenho realmente muitas saudades de vocês, como compreendes. Lembro perfeitamente das segundas-feiras da Tribuna Desportiva e desejo para vocês todos uma boa tarde e um bom ano. Até breve.
Até breve, um abraço. Ora, aqui fica os encontros marcados desportivamente. Em handball, Portugal, como dissemos, está no grupo 2, no terceiro lugar, com os mesmos pontos do segundo, a Suécia, com 4 pontos ambos. O primeiro é o tricampeão do mundo, a Dinamarca, no primeiro lugar. A Suécia e Portugal defrontam-se amanhã. O jogo em jogo está justamente esse segundo lugar que daria direito à passagem das meias finais. Portugal volta a jogar na próxima terça-feira, dia 23, frente aos Países Baixos. No campeonato da Primeira Liga Portuguesa, para lhe dizer que o Estoril continua a perder em casa frente ao Arouca por 2-1. Logo daqui a pouco, a partir das 19 horas, teremos o Casa Pia Farense. Porto Moreirense será mais logo a partir das 21h30, com relato integral aqui na Rádio Alfa. O Portimonense Gil Vicente será amanhã. Chaves, Rio Ave e Vitória Sport Clube de Guimarães, frente ao Estrela da Amadora, também será amanhã. Na próxima semana, dia 23, terça-feira, Sporting Braga Sporting, com relatos também aqui na antena da Rádio Alfa, a partir das a partir da terça-feira, e o segundo jogo será na quarta, Sport Lisboa Benfica Estoril Praia. Estou a fazer referência à Taça da Liga Portuguesa, primeiras de meias finais, perdão. Só para dizer que, relembrar que na semana passada jogou-se a Taça da Liga Hauts-de-France, oitavos de final, com os seguintes resultados: os portugueses de Tourcoing bateram o Breteuil por 4-1 e o Futebol Clube do Porto, portugueses de Amiens, foram vencer em Longplage por 1-0. As duas equipas portuguesas qualificaram-se para os quartos de final desta competição. E assim chegamos ao termo desta emissão, que regressa mais logo com o Manuel Alexandre, a partir das 9h15, das 21h15, perdão, para o acompanhamento e seguimento com relato ao jogo do Porto Moreirense. Uma boa tarde e até sábado.